Bom dia, senhoras e senhores. Pedimos a atenção de todos para darmos início às atividades de hoje. A BMES sente-se honrada em receber mantenedores, dirigentes, professores e demais convidados para a realização do seminário, cujo tema será Marketing Digital para as IES, geração 3.0. No atual cenário do mercado educacional, é de extrema relevância que as instituições de ensino superior se atualizem quanto à utilização planejada do marketing digital em suas estratégias de comunicação e publicidade, para que seja possível, entre outras vantagens, manter e captar novos alunos e aumentar a competitividade institucional junto ao mercado do ensino superior particular. Neste sentido, mantenedores e gestores devem conhecer os fundamentos, conceitos, estratégias, ferramentas e cases de marketing digital e se preparar para aplicar, de forma adequada, modelos de baixo custo e alto índice de eficiência. Antes de darmos início ao evento de hoje, temos a satisfação de anunciar os lançamentos da ABMS Editora, que traz publicações já consolidadas nacionalmente, com ampla divulgação entre os associados, entidades congêneres, órgãos governamentais ligados à educação e também entre pesquisadores e professores. Hoje, a ABMS lança mais uma edição das seguintes publicações. Números do Ensino Superior Privado no Brasil 2013. A BMS edita anualmente, desde 2001, a publicação que tem como base os dados estatísticos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP-MEC. Também a revista Estudos, diagnóstico das pequenas e médias instituições do ensino superior privadas no Brasil. Criada em 1982, a revista de conteúdo temático tem como objetivo reunir trabalhos sobre grandes temas educacionais elaborados por profissionais reconhecidos nacionalmente, como subsídio ao aprofundamento de debates e de reflexões das instituições de ensino superior. A edição número 41 traz texto inédito com um panorama das pequenas e médias instituições de ensino superior privadas no Brasil, os impactos na economia regional e outras informações da contribuição dessas IES para o país. E a ABMS lança ainda o Ensino Superior Legislação Atualizada 2013. Desde a edição da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a BMES publica anualmente a coletânea das principais normas relativas ao ensino superior. O lançamento de hoje é a edição de número 17, com as normas relativas ao ano de 2013. A legislação pode ser adquirida na entrada do auditório ou, posteriormente, na secretaria da BMES. Todas as publicações lançadas hoje já podem ser acessadas na página da ABMS no endereço www.abms.org.br. Para coordenar os trabalhos de hoje, convidamos a professora Carmen Luiza da Silva, vice-presidente da ABMS. Também chamamos para compor a mesa deste seminário Júlio César de Castro Ferreira, consultor em marketing digital, programação neurolinguística e comportamento 3.0. Fernando Portela, sócio-diretor da agência Full Design, especialista em marketing. Marília Martins, gerente de marketing digital na Anhanguera Educacional. Após a exposição de Júlio César Ferreira, faremos um breve intervalo. E no retorno, Fernando Portela e Marília Martins apresentarão cases sobre a aplicação de marketing digital nas IES. Na sequência, será aberto o espaço para o esclarecimento das dúvidas. Os participantes poderão encaminhar as perguntas por escrito, utilizando os formulários que se encontram nas pastas. Lembramos que o nosso seminário está sendo transmitido ao vivo pela internet no endereço www.abms.tv.br. Informamos aos internautas que faremos entrevistas ao vivo durante o intervalo e ao final do seminário. E também agora é possível acompanhar as ações da ABMS por meio do Facebook /rede ABMS. Ao agradecer a participação de todos, convido para fazer o uso da palavra a professora Carmen, que dará início aos trabalhos.
Bom dia a todos. Me sinto muito gratificada de poder conduzir essa mesa na ausência do nosso presidente, professor Gabriel, até porque a minha origem é a área da comunicação social, e eu comentava aqui lá com os nossos palestrantes, a evolução do marketing, né, nesse nosso segmento é muito importante. Quando eu fiz o meu primeiro mestrado, em 95, 96, eu tratava exatamente da importância do desenvolvimento do marketing no desenvolvimento das instituições de ensino superior. E, pasmem vocês, na época não havia um livro sequer publicado nessa área. O primeiro que surgiu foi da Karen Fox e do Kotler, Marketing nas Instituições de Ensino Superior, se não me engano, com bases no que acontece hoje nos Estados Unidos, o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, era muito difícil escrever sobre isso, traduzir a questão do marketing para as instituições de ensino, porque parecia que era algo de criminoso. Me lembro que uma vez fiz uma palestra também, e que tratava os alunos como clientes, enfim, os produtos, o mercado, usando esse linguajar do marketing. E ao final da palestra eu ganhei, sem nenhum demérito a isso, agradeci, tenho até hoje na minha bolsa, um terço da freirinha que me ouvia, porque eu fui chamada a atenção, porque tratava alunos como clientes quando eles eram pessoas. Né? Isso naquela época. Então vejam que isso, 95, 96, o tempo passou, e hoje nós temos nos instrumentos de avaliação das instituições de ensino, para recredenciamento e credenciamento de instituição, uma dimensão inteira que trata da comunicação. Então, vejam a evolução que houve, e é muito importante que nós aqui, na ABMS, possamos tratar desse tema. Né? E é interessante também, eu conversava aqui com a nossa colega, como a gente modifica a postura de acordo com o lugar onde a gente se encontra. Quando eu era só uma publicitária, eu tinha uma forma de me comportar. Quando eu virei professora, essa forma ficou bastante mais formal. Né? Então, é um cenário que muito me agrada estar aqui, me sinto muito à vontade, né, na mesa com esses profissionais, e acho que vocês vão poder ter bastante proveito com as palestras que eles vão proferir. Muito obrigada, professor Júlio.
Bom dia a todos. Eu gostaria de começar dizendo que eu já venho acompanhando os eventos da ABMS há muitos anos, boa parte deles como associado, né, tanto os seminários como os workshops, e eu considero esses eventos uma grande contribuição verdadeiramente da ABMS para o setor do ensino superior. E por isso é uma alegria para mim poder estar aqui falando de um assunto, contribuindo com um assunto tão relevante, tão importante, que é o marketing digital, né, tão atual, né, que é o marketing digital. E por isso eu gostaria de registrar o meu agradecimento, né, à ABMS por esse convite. Bom, bases do marketing digital. O assunto que eu vou falar ele é bastante extenso. Né, então, em alguns tópicos eu vou passar um pouco mais corrido, né, e em outros eu vou aprofundar um pouco mais, até porque eu sei que, né, os demais expositores vão aprofundar um pouco mais em alguns tópicos que eu vou colocar. Bases do marketing digital. Esse é o tema da minha apresentação e o objetivo dela é exatamente passar essas bases, um apanhado sobre esses principais conceitos e pontos do marketing digital para que o gestor da instituição ou aquele responsável pela área de marketing digital tenha condições de avaliar se as ações que estão sendo desenvolvidas em relação ao marketing digital estão boas, né, em especial quando elas são desenvolvidas por terceiros, ou até de ter condições de participar dos planejamentos relacionados a marketing digital, no caso de um maior aprofundamento. Né. Ou seja, o que eu vou passar, na verdade, é a base, né, exatamente com o objetivo de facilitar esse entendimento. Né. Eu entendo que o marketing digital, nós estamos até conversando sobre isso, é uma área de conhecimento muito nova. E na minha experiência, até como alguém da área educacional, houve um foco muito grande por parte das instituições em relação a usar a tecnologia para melhorar a maneira como se ensina. E muito recentemente eu percebo que houve um despertar nessa necessidade de rever a maneira como essa instituição se comunica em especial com essa geração Y, né, a geração que já nasceu conectada, já nasceu no mundo conectado. Então vamos lá. Como eu falei, é um assunto, né, bastante extenso, e eu vou começar pela parte conceitual, por entender que é importante que essa parte conceitual seja entendida, seja compreendida. Isso vai facilitar muito, né, que vocês compreendam melhor, inclusive, a apresentação dos outros expositores. Né? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá ok? Então tá bom. Nós vamos começar pelos 5 pilares do marketing digital. Existem controvérsias, né, e discordâncias em relação a quais são esses 5 pilares, mas a partir da minha experiência, esses são os 5 mais relevantes da atualidade, em especial no atual mercado, né, considerando que a internet e o marketing digital vem evoluindo ao longo dos anos. Né? Então, sendo eles, presença digital, ações contínuas em canais digitais e mídias sociais, relacionamento digital, canais de comunicação, atendimento e suporte bem definidos ao público, engajamento digital, envolvimento do público com a marca, né? E quando eu digo marca, eu quero que vocês entendam que eu estou me referindo a uma empresa ou uma instituição. Né? Conteúdo, muito importante isso, produção de materiais digitais originais em texto, em vídeo ou em áudio, e monitoramento. Ferramentas para o constante acompanhamento da performance das ações de marketing digital e da reputação, né, da instituição ou da marca na internet. Eu quero chamar a atenção que esses pilares estarão presentes ao longo da apresentação, né, e é importante estar atento a esse fato. Né? Ok. Um outro conceito importante de se assimilar é em relação à evolução da internet. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já tiveram contato em algum momento com essa terminologia internet 1.0, internet 2.0 ou 3.0. Mas o que exatamente isso quer dizer? Né? Eu percebo que existe uma confusão muito grande em relação ao entendimento desses termos. E existe um entendimento de que esses termos têm a ver com uma evolução da tecnologia. E não é bem isso. Né? Até porque muitas das tecnologias que são usadas hoje na internet foram criadas bem antes do surgimento, né, da grande rede. Então, esses conceitos eles estão mais relacionados à maneira como o usuário utiliza a grande rede e à maneira como a empresa também utiliza a internet. E eu vou explicar um pouquinho mais, né, sobre cada um deles. Internet 1.0, né, nasceu a partir, um período aproximado entre 1998 a 2003, né, um período em que a internet ainda estava se popularizando, haviam poucos usuários, existia uma baixa interatividade entre usuário e marcas. O que isso quer dizer? Existia um comportamento por parte das marcas que funcionavam como uma televisão, né, expondo um conteúdo, que na época a grande maioria era texto, não existia a possibilidade de vídeo na internet pela dificuldade da conexão, e o usuário se comportava como um espectador. Ou seja, não existia canais de interação entre a marca e o usuário. Né? Era uma relação muito parecida com TV e espectador. Baixa adesão de empresas e instituições. Era muito comum ver nos endereços de grandes marcas a mensagem em construção. Né? Exatamente porque ainda não existia uma credibilidade em relação ao futuro da internet. Né? A internet ainda era considerada por muitos um modismo. Aí o tempo mostrou que não era bem isso. Né? Isso também acontece com as redes sociais hoje, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Popularização dos e-mails e chats online. Quem é internauta aí mais antigo vai lembrar, né, que na época da popularização dos e-mails, o BOL era o mais conhecido, todo mundo tinha um BOL, o ICQ, o MSN, eram sistemas de chat muito utilizados. Né? Estou citando mais para que você se situe no período. Né? E por fim, navegação e buscadores não otimizados. O que isso quer dizer? Hoje em dia é possível, né, que o navegador ele interprete o que o usuário está tentando buscar. Né? E na época isso não acontecia. Né? Ele sequer considerava a localidade de onde o usuário estava fazendo a busca. Né? Então, vocês imaginam que a navegação nessa época era extremamente complicada, né, para o usuário. Internet 2.0. Aproximadamente a partir de 2004... esse conceito começou a ser utilizado. Né? Evolução, que consiste, no caso? Nesse caso, a internet já estava muito mais popular, já tínhamos um número de usuários muito maior e uma conexão muito mais interessante. Houve uma evolução dos canais de comunicação, né, como o surgimento do sistema de VoIP, que é a telefonia via IP, né, muito conhecido pelos usuários, o Skype, né, evolução no sistema de chat e o surgimento das redes sociais, que trouxe um outro nível de comunicação e de interação, né, entre usuários e marcas. Né. O grande aumento de usuários, né, que passou a influenciar diretamente a forma como a internet é utilizada. E a partir da evolução desse sistema de comunicação, houve uma alta interatividade entre, passou a existir uma alta interatividade entre marcas e usuários, que antes não existia. Né? Ou seja, as marcas tiveram que abrir canais de comunicação, né, pois esse usuário ele não aceitava mais ser tratado como espectador. Né? Ficou muito claro que o usuário ele queria realmente uma interação, ele queria atenção, ele queria expressar opiniões e saber o que a marca pensava em relação a isso. Ampla produção de conteúdos por parte do usuário. O usuário percebeu que também ele poderia ser um conteudista, né, e passou a criar uma série de conteúdos, e isso fez surgir, né, blogs, sites para publicação de vídeos, vlogs, wikis e muitos outros conteúdos que dependem diretamente da participação do usuário. Buscadores intuitivos baseados no usuário, é aquilo que eu falei, né, sobre a internet 1.0. Nessa fase, os buscadores já eram mais intuitivos, já possibilitavam, né, já consideravam, por exemplo, a localidade do usuário, as preferências dele de acordo com a navegação, e tinha mais condições de interpretar aquilo que ele estava buscando. Né? Ou seja, se ele colocou ele no termo da busca administração, se ele já tivesse feito buscas de cursos, né, e se ele está em Brasília, o sistema já interpretaria que ele estava buscando um curso de administração em Brasília. Né? Ou seja, já é uma outra fase dos buscadores na internet. E por fim, o surgimento das redes sociais. Eu sei que eu já citei ali, mas eu queria chamar a atenção pelo fato que o surgimento das redes sociais, ele passou a gerar um fluxo de informações sobre o próprio usuário fantástico. Né, sem precedentes na história da comunicação. Informações como, por exemplo, as preferências dele, que ele mesmo espontaneamente informa, né, a sua profissão, o seu ciclo de amizade, de relacionamento, a sua escolaridade, enfim. Ele passou a gerar uma série de informações que antes as marcas não tinham, que influenciaram diretamente na forma como a internet seria utilizada, como é utilizada hoje, né, na chamada internet 3.0. A internet 3.0 ela iniciou aproximadamente, né, em 2011, se bem que o termo vem sendo utilizado mais nos últimos anos, mais nos últimos meses, eu diria. Se caracteriza pelas ações baseadas nos dados e preferências do usuário, é aquilo que eu acabei de dizer. Né, as máquinas começaram a ter condições de interpretar melhor aquilo que o usuário está buscando, as suas preferências, e até condições de fazer previsões de tendências a partir do comportamento desse usuário. Se caracteriza pelas ações baseadas... Consolidação de mídias digitais, né, ou seja, essas mídias digitais se consolidaram de uma forma incrível, todas as marcas entenderam que tinham que estar lá nas redes sociais, no começo existia ainda uma reticência em relação a isso, né, em relação aos futuros, ao modismo da rede social. Na internet 3.0 ficou claro que não é um modismo, né, e que é importantíssimo para qualquer marca, hoje qualquer marca tem um perfil nas principais redes sociais. Informação sobre o usuário, direcionando as principais ferramentas de ações na web, é o que eu já expliquei. Buscadores intuitivos, né, mais baseados ainda nas preferências do usuário. Nessa fase é importante citar que o próprio Google, que é o líder entre os buscadores, entre os sites buscadores, 98% do público usa o Google, ele passou a considerar as redes sociais, as ações nas redes sociais, na sua métrica, em que considera o que é mais relevante para a internet, para os resultados de busca. Ou seja, quais são os sites ou páginas que aparecem ali nos primeiros resultados. Né? Então, a rede social passou a fazer parte dessa métrica, as ações nas redes sociais, dessa métrica do Google. Influenciar diretamente a reputação dessa instituição para o Google e na apresentação dos resultados da busca. E por fim, penúltimo. Campanhas publicitárias baseadas no usuário. Né, vocês imaginam que esse tanto de dados gerados sobre o usuário acabou se tornando um tesouro para quem é da área de comunicação e para quem era da área de marketing. Porque foi possível, passou a ser possível, segmentar muito mais o público-alvo, ou quem terá acesso a uma publicidade específica. E, por fim, o alto tempo de conectividade. Né? Agora, muito recentemente, saiu uma pesquisa em que no ano de 2014, nós não chegamos nem na metade do ano ainda, nós já tivemos um aumento de 30%, essa pesquisa saiu semana passada, 30% na utilização de smartphones. Ou seja, depois de surgir os móveis, o tempo de conexão ele aumentou exponencialmente, né, e essa tendência, existe uma tendência de que isso cresça muito mais para daqui a 2 anos. Ok, então uma vez entendido essa questão, né, dos conceitos internet 1.0, 2.0 e 3.0, eu gostaria de chamar a atenção ainda também na parte conceitual sobre a questão do comportamento digital. É fundamental ter esse entendimento para que se possa compreender melhor as estratégias que são utilizadas no marketing digital, em especial na questão 3.0. Qualquer pessoa hoje que esteja submetida a essa alta conectividade ou que faça parte dessa sociedade conectada que nós vivemos, desenvolveu algum tipo de comportamento digital. E eu não estou me referindo só à geração Y, né, quem já nasceu no mundo conectado. Qualquer pessoa de qualquer geração desenvolveu, né, algum tipo de comportamento digital que influenciou diretamente, né, mudou muito acentuadamente a maneira como trabalhamos, a maneira como nos relacionamos, são exemplos, né, a maneira como adquirimos conhecimento e a maneira como consumimos. Porém, eu vou dar um destaque especial à maneira como decidimos o que contratar ou comprar. Eu sei que parece um pouco óbvio, mas é importante ter esse conceito muito bem claro, né? Porque antigamente, antes da internet, quando um cidadão queria adquirir algum bem ou contratar algum serviço, que ele tenha tido acesso, né, na mídia de massa, na televisão, o que ele poderia fazer era perguntar, né, no seu ciclo ali de relacionamento, de trabalho, né? Ele tinha que contar que alguém tivesse também contratado ou comprado aquele produto para saber a experiência da pessoa em relação àquilo. E hoje em dia, né, qualquer pessoa conta com milhares e às vezes milhões de opiniões sobre uma marca ou sobre algum produto específico. E isso é importantíssimo que seja considerado. Vou passar meu roteiro aqui porque é bastante coisa. Então, nesse caso, eu apresento um fluxograma desse processo de decisão atual. Então, nós começamos ali com a mídia de massa, né, onde o usuário, ele inicialmente tem acesso com aquele objeto de desejo, né, seja serviço ou seja produto, e 98% das pessoas, a primeira coisa que elas vão fazer, antes de pensar em entrar em contato com a marca, com a empresa, com a instituição, é procurar no Google, né, que é... passei direto. Que é o nosso oráculo moderno, né? É o Google. E a partir do Google ela pode ir, né, ou para sites da marca, ou para fóruns e grupos de discussão, né, sobre o assunto que a marca está relacionada, ou sobre uma página da rede social, né, da marca. E o que ele vai encontrar nesses meios, nesses ambientes, vai influenciar diretamente a sua decisão de compra. Muito mais do que esse produto ou essa marca está sendo exibida num veículo de massa, na televisão, ou ele está sendo indicado por um global, né, por uma celebridade. Ou seja, o que os outros usuários estão dizendo influi muito mais na tomada de decisão, né, do que essa grande exposição da marca em veículos de mídia. E o que o usuário espera encontrar, né? Qual é o mínimo que esse usuário espera encontrar de ações dessa marca na internet que pesará diretamente a sua decisão? Então vamos lá. sites que representem a marca, também parece um pouco óbvio, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que muitos sites estão desatualizados em relação a esses novos conceitos 3.0. Ou seja, o site ele tem que ter comunicação clara, navegação intuitiva, um canal de comunicação eficaz e ferramentas funcionais. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Presença nas redes sociais, né, é fundamental essa interação com o usuário, essa presença, né, contribuindo com notícias, conteúdos relacionados à marca e ao setor que essa marca participe. Boa reputação junto aos usuários, né, ausência de reclamações ou boas justificativas, às vezes não tem como fugir das reclamações, né, mas que tenham boas justificativas nos canais ou no site, né, existem alguns canais apropriados onde o usuário vai lá, faz a sua reclamação, a sua ponderação, como Reclame Aqui, né, e é muito importante que a marca esteja muito atenta, né, ao que está acontecendo, ao que está sendo falado sobre ela na internet. E uma observação ali, a exigência é maior para instituições de ensino superior. Existe um entendimento, essa é a minha experiência, de que instituições de ensino superior são centros de desenvolvimento tecnológico e do conhecimento. Então é muito natural que o usuário entenda que a instituição ela seja uma referência em relação a isso. Aplicações práticas do marketing digital. Então nós vamos entrar agora aqui numa parte mais prática, né? Ou seja, antes inclusive de falar sobre isso, eu quero esclarecer, eu percebo muita confusão em relação a isso. Quando eu falo de marketing digital ou de marketing, nós não estamos falando sobre publicidade tão somente, né? Ou propaganda tão somente, que também faz parte do marketing, né? Nós estamos falando num sentido muito mais amplo, e agora eu quero explicar algumas aplicações práticas em que o marketing digital pode ser aplicado em benefício da instituição ou da marca, né, que ele venha sendo trabalhado. Então, fidelização de alunos. Né? Como nós já falamos, em especial essa geração Y, valoriza muito mais, né, a presença da marca na internet do que nos veículos de massa, né? Então, parece... Para que essa fidelização aconteça, é claro que existem muitos outros fatores, né? Eu diria que esse é um básico. Solidificação da imagem junto ao público, e nesse caso eu estou falando daquele público que ainda não é aluno, mas que tem o potencial de ser, né? É importante que a marca se preocupe em gerar essa empatia com esse público, e uma das ações muito interessantes para que isso aconteça, muito atual, é a geração de conteúdos próprios, né? Aparentemente sem nenhum interesse, né, de retorno associado, como um benefício que a marca está levando para o usuário, mas que trazem lá na frente um retorno bastante interessante, um engajamento bastante interessante, como é o caso de textos, vídeos, áudios e algumas ações sociais, né, que é claro, precisam ser bem divulgadas, né, nas redes sociais para que surtam efeito. Comunicação eficaz. Dá licença. O marketing digital ele tem diversas ferramentas de comunicação extremamente eficazes e algumas inclusive automáticas que podem facilitar muito os procedimentos, minimizar dúvidas, né, do usuário e inclusive minimizar o esforço, né, humano ali na gestão dos processos, né? Engajamento com o seu público, essa é uma palavrinha que está bem em moda, né? O engajamento com o público, no caso eu estou me referindo ao engajamento digital. E um bom engajamento, ele depende de um envolvimento emocional do usuário ou do público com a sua marca, né, ou com a marca que ele está se propondo. Ele precisa sentir orgulho daquela marca, ou de participar de alguma forma, de ter algum relacionamento com aquela marca, para que ele possa espontaneamente indicá-la, né, e até viralizar algum tipo de campanha da marca na sua rede social. E aquisição, ainda sobre engajamento, eu diria que as redes sociais atualmente são das melhores ferramentas, né, para atingir esse nível de engajamento. Aquisições de novos alunos, né, é claro que para isso existe um conjunto de ações, eu diria inclusive que todas que eu citei anteriormente colaboram para isso, né, mas eu queria destacar o fato de que, eu vou falar também daqui a pouquinho mais sobre isso, de que atualmente são possíveis anúncios em formatos baratos, né, que trazem resultados muito interessantes, né, para as marcas dentro do ambiente digital, baratos em relação, né, ao que é praticado fora da internet, né, E são, sem dúvida, vias de publicidade muito eficientes, que podem ser mensuradas. Eu também vou falar um pouquinho mais sobre isso. Se eu não me engano, na apresentação dos outros expositores, vão ter cases também sobre isso. Ok. Então, ações básicas de marketing digital. Ou seja, o que a instituição precisa fazer, quais são as ações que ela precisa implementar para que ela consiga alcançar todas aquelas aplicações práticas que eu acabei de apresentar, né? Qual é o básico disso? Então, vamos lá. Site otimizado. Aliás, eu vou passar, né? Nós vamos falar em específico de cada um. Site otimizado dentro dos padrões 3.0. É bom dizer que uma boa comunicação digital, ela começa com o site, né, que vai ser o primeiro local onde o usuário, né, ou o visitante vai procurar, né, vai visitar ou vai buscar informações sobre a marca que ele está interessado. E esse site, ele precisa reunir uma série, né, de elementos para que ele seja considerado um site atualizado e alinhado com esse público. Então eu vou citar aqui rapidamente alguns deles, né? Layout bem planejado. O que é isso? O que é um layout bem planejado? O usuário, quando chega, por exemplo, numa instituição, no site de uma instituição de ensino, ele quer, se ele não é aluno, ele quer muito provavelmente encontrar ali informações de forma facilitada, informações sobre os cursos, informações relacionadas a esses cursos, a maneira que ele pode fazer a inscrição dele, a matrícula dele, enfim, informações que ajudem na tomada de decisão desse aluno ou desse candidato ao aluno. E é muito comum que no layout aplicado sejam dados destaques que não são bem esses, né? Muitas vezes ali um banner falando de um parceiro, uma notícia em destaque, né? E aquelas informações que seriam importantíssimas para o candidato ou aluno tomar a decisão dele, não estão bem destacadas ou não estão numa posição que facilita ele encontrar aquela informação que ele deseja. Navegação intuitiva. Está diretamente relacionado com a de cima. Porque o conceito da navegação é que o usuário encontre facilmente a informação que ele deseja com poucos cliques. Ou seja, se o usuário ele precisa procurar muito, clicar muito dentro do site para encontrar aquilo que ele deseja, a tendência é que ele desista antes do quarto clique. Existem pesquisas que dizem que a partir do terceiro clique ele desiste. E isso é um grande vilão, né, para a taxa de rejeição dos sites. Design harmônico, alinhado com o público-alvo, né? E baseado no público-alvo e não em gosto pessoal. Esse é um problema que eu ainda encontro muito, né? Existe ainda uma concepção por parte dos gestores de que o design aplicado no site, ele tem que seguir o gosto pessoal do próprio gestor. E nem sempre isso está alinhado com o público, né? É claro que quando a gente fala de alguns setores, no caso aqui do setor do ensino superior, algumas observações precisam ser, né, observadas, né, para que se mantenha uma certa sobriedade, mas é possível aplicar um design interessante e alinhado com o público com o objetivo de causar, né, de gerar empatia com esse público. É importantíssimo que o usuário ou o visitante ele sinta empatia, né, com a parte visual, com o design do site, e por isso é fundamental que esse design esteja bem alinhado, né? Eu costumo dizer que o design ele tem que estar a serviço de uma boa comunicação, né? E eu acho que é bem esse o caso que eu quero dizer. Comunicação clara e eficaz com o usuário. Canais eficazes e pontuais no site e nos perfis sociais. Eu diria que essa é a maior gafe, na minha opinião, que uma marca pode cometer dentro dos ambientes de internet. Ou seja, negligenciar ou não dar a devida importância à comunicação, à interação entre o usuário, né, e a marca por intermédio desses canais de comunicação. E isso ainda é muito comum. É muito comum o usuário ir no Fale Conosco da marca, do site da marca, ou fazer algum comentário ou alguma reclamação ali no perfil da rede social e levar, às vezes, dias para ter uma resposta, que muitas vezes não resolve o caso dele. Quando não, é ignorado, né, e não tem resposta nenhuma. Eu diria que essa é uma das principais gafes Porque em 98% dos casos, esse usuário vai sair dali e vai fazer um comentário da experiência negativa que ele teve com a marca lá na rede social dele. E eu não preciso dizer o quanto isso pode ser ruim, né, para qualquer marca. Por fim, otimização para indexação pelos sites de busca. Eu diria que esse é um dos pontos mais importantes e ainda vejo muita negligência em relação a isso. Para que o Google consiga encontrar, né, existe o robô do Google, eu não sei se todo mundo aqui está alinhado com essa informação, por isso eu vou explicar rapidamente. O Google ele tem um software, né, que é chamado de robô do Google, que escaneia diariamente, né, informações, novos sites, novas páginas, novos textos, né, relacionados a sites. E o que ele, as métricas que ele usa para considerar sites e páginas mais relevantes, elas mudam muito, né? O Google costuma mudar muito isso, até para que não haja manipulação desse trabalho, né? Mas eu diria que tem algumas métricas que são básicas, né? E se a marca desenvolver um trabalho bem planejado em relação a essa técnica que eu estou apresentando, que eu estou citando, né? Que é a técnica de CEO, ela certamente vai ter mais relevância, mais destaque em relação a assuntos e termos que ela gostaria que a sua marca ou a sua empresa fosse relacionada, né? Por exemplo, uma instituição que é aqui de Brasília, né, que ofereça um curso de administração, um termo muito importante que ela esteja relacionada seria graduação em administração Brasília. É um exemplo, né? Então, a técnica de CEO, né, cuja tradução é aproximada, é a otimização dos mecanismos de busca, tem exatamente esse objetivo, né? Tornar mais visível para o robô do Google, quais são aqueles termos, informações e áreas que a marca quer que ela seja relacionada. Ou seja, o usuário vai encontrar ela mais facilmente na hora de fazer uma busca. CEO, né, muito importante, né, eu chamo a atenção, né, para esse fato. Eu queria abrir um parênteses aqui, que o objetivo dessa minha apresentação é exatamente passar essas bases, né, para que os gestores e responsáveis pela área de marketing tenham condições de tomar essas decisões e avaliar se realmente isso, se o trabalho está sendo desenvolvido corretamente. Ok. Outra ação básica, né, de marketing digital é o e-mail marketing, que é uma ferramenta fantástica, fundamental em qualquer trabalho de marketing digital atualmente. Eu também gostaria de começar esclarecendo, existe uma confusão ainda muito grande em relação ao que é marketing digital. Muita gente entende que o marketing digital é a mala direta eletrônica, né, que é aquela propaganda que chega por e-mail e que muitas vezes a gente nem pediu, né, os odiados spams. Porém, as ações de e-mail marketing elas são muito mais amplas, né, e podem trazer muitas outras aplicações práticas para a marca. Eu vou citar um pouquinho, né, são só alguns exemplos, né, que são muitos. Então, um deles, né, mensagens automáticas de rotina. Ah, perdão, tem aqui os detalhes. São aqueles e-mails que são disparados automaticamente, sem que um colaborador precise, né, executar. Como, por exemplo, quando fazemos ali uma inscrição em algum curso ou uma compra, né, é muito comum que chegue esse e-mail automático que passa mais credibilidade, que já tira dúvidas iniciais do usuário, evitando ali gerar mais comunicação em relação a dúvidas. É, sem dúvida, um tipo de e-mail, né, relacionado ao e-mail marketing muito eficaz e muito interessante para ser utilizado pelas marcas. Mensagens de aniversário e outras datas comemorativas, também é bastante interessante para o engajamento, né, que é possível programar para que o próprio sistema dispare essas mensagens sem a preocupação de estar ali olhando a agenda, né, se o usuário fez aniversário. E mensagens automáticas diversas de rotinas administrativas, né, que lembre, por exemplo, o vencimento de uma parcela, que lembre uma atividade que está vencendo, né, enfim. Diversas outras, né, um tempo que o usuário, às vezes o aluno está sem acessar o perfil, né, existem várias usabilidades que podem, que o e-mail marketing ou que o e-mail automático pode ser aplicado. Suporte ao cliente. Uh, O suporte ao cliente, eu sei que existem vários tipos de suporte ao cliente, mas eu diria que o suporte ao cliente por e-mail, e eu vejo isso ainda ser muito negligenciado pelas marcas, é um tipo de suporte fundamental, porque boa parte do público prefere ser atendido por e-mail. Existe uma preferência ainda de uma boa parcela desse público de ter o atendimento do seu suporte via e-mail, e por isso é importantíssimo ter essa estratégia de comunicação e de suporte. É muito utilizado nos sites o chamado Fale Conosco, porém existe algum sistema de suporte mais elaborados que geram ticket, Então eu achei interessante chamar essa atenção sobre a importância de ter um suporte bem organizado e que funcione realmente via e-mail com o usuário ou com o aluno. Ali eu citei alguns exemplos de dúvidas sobre os cursos, bem focado em instituições, solicitações de segunda via de boleto ou outros procedimentos administrativos, agendamento de atividades relacionadas, enfim, tem uma série de utilidades que pode ser aplicado para o suporte via e-mail. Newsletter. Uma excelente ferramenta de e-mail marketing. A diretriz principal da newsletter é levar informações e conteúdos interessantes para o público-alvo, ou para os clientes, ou para os alunos, chamem como quiser. Lembrei da professora Carmen agora que acharam ruim quando ela chamou de cliente. Então, algumas características importantes sobre a newsletter. Apresentação de conteúdos úteis para o usuário. A newsletter funciona como um boletim online. Na verdade, a tradução é bem essa, boletim de notícias. Deve conter na newsletter notícias sobre a instituição, sobre a marca, ou escrita, ou em vídeo, que acaba sendo muito interessante para essa questão do engajamento, do envolvimento com o público. Informativos relacionados aos procedimentos ali da marca, da instituição. Artigos relacionados, artigos, por exemplo, de disciplinas que fazem parte dos cursos da instituição. E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção sobre a newsletter é: nunca se deve fazer publicidade na newsletter. O objetivo da newsletter é exatamente levar um conteúdo gratuito e interessante, livre ali de comercialização para o usuário. Então é importante resguardar que essa imagem ela permaneça. Então vamos deixar a publicidade para a mala direta eletrônica, que é uma outra ação de e-mail marketing, que está focada na venda direta. Eu queria chamar a atenção pela questão do spam. Eu sei que muita gente tem dúvida em relação a spam. E o que é uma mala direta, uma ação de e-mail marketing de mala direta, é considerada opt-in, ou seja, que não fira o código de ética anti-spam, que é um código de ética bem elaborado. Existe hoje órgãos que fiscalizam essas práticas. Eu não vou ter como desses detalhes aqui até pelo tempo, mas eu vou chamar a atenção para um artigo que eu tive a oportunidade de escrever recentemente para o blog da BMS, que aprofunda um pouco mais sobre essa questão da utilização correta do e-mail marketing e da mala direta. Mas o que é um e-mail marketing, uma mala direta opt-in? É aquela mala direta que é enviada a partir de uma base de e-mails em que o usuário pediu para receber, ou esse usuário tem algum tipo de relacionamento com essa marca. Ou é um aluno, ou é alguém que fez algum tipo de curso, de seminário, e aí é muito natural que essa marca mande algum tipo de publicidade para esse usuário, ou para esse aluno, ou para esse cliente. Então, são algumas características dessa mala direta, para que ela seja considerada opt-in. Cadastros realizados espontaneamente no site ou perfis de redes sociais. Clientes cadastrados no ato da compra, que eu acabei de dizer, de produtos ou serviços. Às vezes você vai lá, faz uma compra numa loja, informa lá seu e-mail, vai ser muito natural que essa loja te mande depois uma publicidade. Participantes de eventos onde informam seu e-mail, endereço eletrônico, como vocês aqui fizeram, se inscrever, informaram o e-mail. Então, como eu falei, é natural que a marca envie esse e-mail, desde que esteja muito atento a essa última opção que eu coloquei, o último tópico, que é a opção para o opt-out. Ou seja, o usuário ele tem que ter a possibilidade, lá no finalzinho do e-mail, de pedir que o e-mail dele seja retirado daquela lista. Né? Se, for a, né, se a marca se atentar, né, a esses tópicos, ela dificilmente vai cair na malha aí do anti-spam. E é importante também destacar que os filtros anti-spam estão cada vez mais eficazes. Se não houver uma preocupação em relação a isso, a sua mala direta nem vai chegar no usuário. Né? Graças a Deus. É horrível, né, ter a caixa postal cheia de spam. Outra aplicação, né, básica de marketing digital, né, que não é novidade para ninguém, é a utilização das redes sociais. Né, eu sei que nas outras apresentações vão aprofundar um pouco mais sobre isso. E eu vou aproveitar esse pouco tempo para focar mais no que eu tenho visto de erros de utilização das redes sociais, ou de formas equivocadas, né, que eu tenho visto marcas utilizarem, ou limitadas, eu diria, né, tanto que ali eu coloquei a otimização do seu uso, né, para que essas marcas possam realmente, né, utilizar de forma mais interessante. Então, existe hoje uma grande adesão dos perfis nas redes sociais. Como eu já falei, qualquer marca hoje, qualquer empresa de qualquer porte, ela tem lá um perfil, né, no mínimo no Facebook, né, nas chamadas principais redes sociais. Mas não existe presença, ou seja, o perfil fica lá abandonado. Né, existe uma total negligência, muitas vezes, da interação com esse público, do que está sendo postado, né, nessa página, né, e é o que eu chamo a atenção ali nos tópicos. Né, grande adesão com pouca presença, perfis abandonados e postagens pouco interessantes. É claro que existem muitos elementos a serem considerados para uma boa utilização, né, das redes sociais. Mas eu vou destacar nesse momento mais a questão das postagens, né, que é uma aplicação mais prática em relação a como utilizar as redes sociais. Acho que agarrou aqui. Foi. Então, tipos de postagens que eu sugiro, né, gente, só abrindo mais um parênteses, essa projeção, né, vai ser disponibilizada depois no site da BMS, tá? Estou vendo gente batendo foto do slide, então vai ter isso depois, e eu também fiz uma transcrição dessa apresentação em forma de apostila, já está lá também, né? Ou seja, vai ter, né, material para consulta depois com links para vocês poderem aprofundar, ok? Então, sobre postagens de terceiros. Eu até escrevi ali uma frase, né? Nenhum é ruim, muito é pior. Né? É muito natural a prática de, muitas vezes, compartilhar o conteúdo de outros sites, ou de outras páginas, né? Notícias, ali colocando a fonte. Ok, isso é uma ação natural, normal, às vezes até necessário, eu diria. Porém, existem perfis que só postam conteúdo de terceiros. Né? E isso é extremamente ruim por dois aspectos. É ruim para a reputação, porque ela não gera um envolvimento com o público, que acaba achando a página chata e enfim, não vai ter nenhum incentivo, nenhuma motivação para visitar aquela página e para interagir. E também, como eu falei, influencia diretamente a indexação do Google. Né? Quanto mais conteúdo, né, essa marca gera, tanto no site dela, como num blog, ou nas redes sociais, tudo isso acaba influenciando diretamente na sua reputação junto aos buscadores, e isso vai destacar mais a instituição, né, dos resultados das buscas feitas pelos usuários. Notícias sobre a instituição também é algo que eu vejo como fantástico para as instituições de ensino. Né? Normalmente existem muitos assuntos a serem noticiados, né? Como, por exemplo, novos cursos, melhorias na infraestrutura, reconhecimento de cursos, participação da instituição em eventos e campanhas, atividades com alunos, ações sociais e etc. Né? Eu tenho visto assim, muita dificuldade das instituições, de algumas marcas, que têm muito material para noticiar, dificuldade em levar isso para as redes sociais. E muitas vezes é uma organização básica para que isso aconteça. Né? E o resultado que isso pode trazer, né, em relação ao engajamento com o aluno é fenomenal, é fantástico. Artigos diversos, né, aumenta a reputação. Como eu falei, os conteúdos são indexáveis pelo Google. Né? E eu quero chamar a atenção, em especial para instituições de ensino, para a criação do blog. né? Eu pude perceber que nem toda instituição de ensino tem um blog. E eu diria que o blog é muito interessante para instituições, primeiro porque a instituição ela tem condições de eleger conteudistas e de gerar artigos e conteúdos interessantes, né, que sejam úteis para o público ali, para o seu público-alvo, sem muito esforço, né, e esses conteúdos acabam ajudando a comunicação da instituição em vários setores, inclusive na questão da conversão, de matrículas, enfim, em todo esse engajamento, né. Então, é uma indicação que eu deixo aqui. É muito importante que instituições se preocupem em ter um blog associado ao site, para que a sua relevância seja cada vez mais acentuada ali junto aos buscadores, né, e ao público em geral. Anúncios, né, também é possível fazer anúncios nas páginas das redes sociais, desde que sejam observados os períodos adequados, né, a gente tem que tomar cuidado para não ser aquele chato do anúncio, né, tá toda hora mandando um anúncio publicitário. E se houver, né, um bom engajamento da marca com o seu público, vai ser muito natural que esse usuário, vai haver uma chance grande que esse usuário replique ou compartilhe aquela peça publicitária para os seus contatos, né? Ou seja, se existe um orgulho dele, um envolvimento, né, emocional com a marca, essa marca tem grande chance de ter uma publicidade gratuita, esse grande potencial de viralização, né, que as redes sociais apresentam. E por fim, é uma outra sugestão de publicação, né, nas páginas das redes sociais, né, referências sobre as principais datas, né, potencial de engajamento, né, que traz um grande potencial de engajamento, né, também para a marca. Eu queria até chamar a atenção para a própria página da BMS, que começou, né, há um tempo um trabalho bem interessante nesse sentido e que serve de exemplo em relação a conteúdos interessantes para serem postados nas redes sociais. A BMS está seguindo bem a cartilha dela. Fiz até um comentário lá, por sinal, sobre isso. Ok. Então, eu vou citar aqui rapidamente as principais redes sociais. Né? Existem muitas hoje no mercado, porém, eu diria que essas são as principais em que a instituição precisa ter o perfil, né? Precisa estar presente com o seu perfil. Facebook, todo mundo conhece, né? Uma rede social voltada, né, para a formação de rede pessoal. Atualmente é a mais acessada. Twitter, né, que apesar de vir perdendo nos últimos anos um pouco de espaço, ou bastante espaço, ainda é uma rede social muito relevante e importante que a instituição esteja presente e participativa. LinkedIn, né, que é uma rede social voltada mais para o network, né, ou seja, para formar redes de relacionamento profissional. O YouTube, né, que também é uma rede social, né, às vezes o público em geral não entende isso, mas também é uma rede social onde se cria perfis, né, e é uma rede social para compartilhamento de vídeos, e que muito recentemente foi totalmente integrada ao Google Plus, né, o Google Mais, que é o Facebook do Google, né, é a rede social de relacionamento pessoal do Google. E por fim, o próprio Google Plus, né, que eu acabei de citar. E que apesar de não ter, nem de longe, a mesma relevância do Facebook, eu considero uma rede social importante que a instituição, né, ou a marca esteja presente, porque o usuário ele pode chegar ao perfil dessa marca nessa rede social por intermédio, por exemplo, do YouTube, né, que é muito mais popular, ou por intermédio de alguma ação publicitária no próprio Google, né, então fica muito feio o usuário chegar lá e não ter uma página, né, e a coisa está desorganizada ou está abandonada. Por fim, eu queria citar, né, como curiosidade, duas redes sociais que vêm crescendo exponencialmente, né, apesar de ainda não ser possível a publicidade nelas, que é o Instagram e o Pinterest, né, que são redes sociais voltadas mais para o compartilhamento de imagens e até de vídeos, né? E o interessante é a curiosidade de por que ela vem crescendo, né? Porque ela vem sendo usada mais por jovens, né, em especial pela geração Y. Não que eles tenham parado de usar o Facebook e as outras, mas o que acontece é que no Facebook já tem lá o pai, a mãe, a tia, né? E aí os jovens se sentem um pouco compelidos ali na sua interação e foram buscar, né, uma alternativa, e o Instagram em especial tem servido como essa alternativa. Então é bom ficar de olho nessas redes sociais que vem crescendo muito. Né? Marketing de conteúdo. Podemos definir o marketing de conteúdo como uma estratégia que utiliza conteúdos atrativos ao público, criados para serem compartilhados e para envolvê-lo emocionalmente. Eu diria que muitos especialistas consideram o marketing de conteúdo a mais eficaz estratégia de marketing da atualidade, de marketing digital da atualidade, em especial com o objetivo de envolver o público emocionalmente, né, ou enganjá-lo. Eu não vou aprofundar muito na questão do marketing de conteúdo, até porque eu sei que nas apresentações que seguem vão haver apresentação de cases, né, relacionados a marketing de conteúdo. Mas eu posso citar um exemplo, né, no que o marketing de conteúdo pode ser efetivamente aplicado. Né? Por exemplo, uma instituição ela pode lançar uma cartilha ou um software ou um aplicativo, né, melhor dizendo, voltado para alunos ou usuários que estejam buscando estágios, facilitando para ele ali achar aquela empresa que está, né, que está oferecendo um estágio, trazendo informações importantes sobre o estágio, aparentemente sem nenhuma intenção de ter retorno em relação àquele conteúdo que ela forneceu, que no caso foi um aplicativo. Né? O objetivo é que esse aplicativo, né, se viralize, né, que haja uma viralização e que usuários possam compartilhar, olha que interessante, que legal esse aplicativo que a instituição tal lançou sobre, né, uma cartilha para estágios, para orientação de estágios. E indiretamente esse público começa a se envolver emocionalmente com a marca, com a instituição, e vai ser muito natural, numa situação em que ele precisa tomar uma decisão, né, de contratação, ou de se vai ou não estudar em uma determinada instituição, que pese a decisão dele, né, para aquela instituição que ele tem um envolvimento e que trouxe algum tipo de conteúdo para ele. São muitos exemplos, né, eu só ilustrei esse, e como eu falei, eu acredito que vão ser apresentados alguns cases que vão exemplificar melhor isso que eu estou dizendo. E também queria destacar que eu também tive a oportunidade de escrever um artigo sobre marketing de conteúdo, que está no blog da BMS, que detalha um pouco mais essa questão do que é, como se utilizar, enfim, e alguns exemplos, inclusive com links, com vídeos, com informações diversas. O tempo está acabando. Tem um reloginho que só vai diminuindo ali, né? Ok. Ainda dentro de ações básicas de marketing digital, nós vamos falar agora sobre os anúncios na web. Finalmente, né, vamos falar de publicidade e de propaganda. Então, eu vou citar assim, muito rapidamente, existem várias formas de fazer uma publicidade na internet, várias formas de anúncios na internet. Eu vou citar apenas ali quatro que eu considero assim, bem interessantes, bem relevantes. E gostaria de começar dizendo que é um tipo de publicidade que vem ganhando cada vez mais espaço em relação, inclusive, à mídia fora da internet. Eu não estou dizendo com isso que a mídia fora da internet seja ruim ou que deva ser abandonada de maneira nenhuma. Acho que uma complementa muito bem a outra. Mas as ações de publicidade na internet vêm ganhando muito espaço, primeiro porque requer um investimento bem menor em relação a uma mídia de televisão, por exemplo, e é um tipo de publicidade que é totalmente mensurável. Eu vi o Fernando explicando ali na apresentação dele, você vai falar sobre isso também, né, Fernando? É um tipo de publicidade totalmente mensurável, ou seja, é possível para a marca saber quantas pessoas interagiram com o anúncio, quantas clicaram, quantas visualizaram, né, se houve rejeição, se é um vídeo, se ele assistiu o vídeo todo, em que parte ele parou. Ou seja, é muito interessante para tomadas de decisão, para planejamentos. Né? O gestor pode perceber no meio do caminho que a estratégia não está boa, não está trazendo resultado, pode mudar. Né? E essa flexibilidade, essa agilidade não é muito possível, né, no marketing tradicional, na publicidade tradicional. Né? e por isso é extremamente interessante e vem ganhando muito espaço. Então, os tipos de anúncios que eu gostaria de destacar, né? Banners em sites de grande visitação e na rede de display do Google. Os banners foram o primeiro tipo de publicidade que surgiram, né, junto ali com a mala direta, né? Foi um dos primeiros que surgiram na internet. E aqui eu estou dando um exemplo de um banner posicionado num portal de grande visitação, que é o BOL, né, que nesse caso não é tão segmentado, né, não é possível que haja uma segmentação, né, até porque o BOL ele traz muitos assuntos e o público é muito diversificado. Mas, por exemplo, dentro dos banners que eu estou citando ali, na rede de display do Google, é possível segmentar bem, né, porque essa rede de display, na verdade, são parceiros, são sites parceiros, que atendem muitas vezes usuários com preferências específicas. Um exemplo, pode ser um site que funciona como um fórum de discussão para programadores. Então, uma marca que venda computadores, né, ela pode associar o banner dela naquele site que vai ter um público-alvo bem focado, né? Então, o Google ele disponibiliza esse tipo de publicidade via banners na sua rede de display. É só uma pincelada mesmo, viu, gente? Anúncios na web. Né? Ainda falando de anúncios na web, né? Anúncios nas redes sociais para públicos pré-definidos. Nem toda rede social é possível se fazer anúncios. E por isso eu vou destacar especificamente duas aqui. Né? A primeira delas é o Facebook, que vem mostrando uma grande força em relação a anúncios na sua rede social ou para seus usuários, especialmente porque o Facebook ele possibilita um planejamento bem preciso, ou seja, é possível segmentar de uma forma fantástica o público que a marca deseja atingir, porque esse próprio usuário informa de forma deliberada as suas preferências, né, de consumo, a sua escolaridade, a sua profissão, as redes sociais, os grupos sociais que ele participa, o que ele se identifica mais, inclusive a formação familiar, se é casado, se é solteiro, se tem filho, ou seja, é possível atingir de forma bem precisa, né? E eu diria que é um tipo de anúncio na atualidade que eu indico que funciona muito bem e que traz resultados bem interessantes. E o outro seria o próprio YouTube, que eu já citei, né, que não está exemplificado aí, mas que também funciona com sistema de banners nos vídeos ou anúncios em vídeo também, né? A marca pode criar anúncios em vídeos que poderiam ser aplicados em televisão ou no própria rede de display do YouTube, que tem né? Hoje qualquer tipo de vídeo, a primeira rede social, né, que o usuário procura é no YouTube, é a rede mais acessada, né, e por isso eu indico como uma grande força, né, para anúncios na internet. Ok, anúncios nos resultados de busca do Google. Eu sei que muita gente já teve, né, alguma experiência com esse tipo de anúncio, que antigamente era chamado de link patrocinado, né, e nesse caso já é possível também segmentar bastante. E é uma segmentação mais baseada no termo que o usuário usa, né, na sua busca. Ou seja, ali nós demos um exemplo de Ensino Superior Brasília. E os banners, né, ou os anúncios que aparecem relacionados a esse termo são contratados previamente pela marca. E que sempre aparecem um pouco antes do resultado orgânico da busca, né, ou seja, daquele resultado que não tem nada a ver com propaganda. Também é um tipo de anúncio muito eficaz, né, que se bem planejado e bem executado, traz resultados a nível de visitação e até de conversão, né, muito interessantes. Eu diria, até abrindo outro parênteses, que a publicidade digital ela se faz muito interessante exatamente pelo fato da possibilidade de poder converter na hora, em tempo real. Né, poder fazer uma venda na hora, uma inscrição na hora, ali o usuário interage com aquela peça de publicidade e faz ali a sua matrícula, a sua inscrição, né? É o passo que na mídia fora da internet isso não seria possível. É uma vantagem incrível. E por fim, os chamados podcasts, que eu imagino que não seja tão conhecido, né, não é tão conhecido pelo público em geral, mas é bem mais do que isso, é mais amplo do que eu vou explicar, mas para ficar mais bem entendido, são programas em áudio que são gravados, como no formato de uma rádio, muitas vezes entrevistando alguém ou trazendo algum assunto, né, ou discutindo algum assunto. E em meio a esse programa, que é gravado e o usuário ouve na hora que ele quer, que ele pode, são vinculados anúncios, né, muitas vezes relacionados ao tema que vai ser falado no podcast, né? Enfim, existem podcasts, né, para leitura de livro, várias aplicações, realmente. Eu acho, considero, inclusive, uma boa mídia para instituições de ensino, né? Especialmente para quem não pode ler, né, ter ali a opção de um arquivo ou de uma informação em áudio. É um tipo de anúncio que vem se mostrando muito eficaz, especialmente porque o usuário ele está envolvido. Está envolvido ali com, né, naquela hora com o conteúdo, né, com o áudio, e acaba trazendo, né, resultados bem positivos em relação ao engajamento. Bom, terminei faltando 3 minutos. Né? Então, foi bem cronometrado, né, professora?
Então, que bom, né? Dá tempo da gente fazer algumas perguntinhas. Eu não sei, Lidiane, a gente faz o bloco no final só. Ah, então tá.
Tá certo, então. Eu agradeço a atenção de todos. Se tiver algumas dúvidas, peço que anotem. Depois nós vamos ter a resposta das perguntas. E agradeço a oportunidade. Um bom seminário a todos. Obrigado.
Obrigada.
STV. Eu vou conversar agora com o primeiro palestrante deste seminário, que tratou de um tema super importante, que são as estratégias de marketing para as instituições de ensino superior. Então eu vou conversar com o Júlio César Ferreira, que durante a sua palestra comentou um pouquinho então de alguns pilares e conceitos do marketing digital. O que que as instituições devem ficar atentas diante dessa evolução tecnológica, diante desse acesso à informação que hoje os estudantes têm?
Então, existe atualmente um movimento, um entendimento por parte das instituições que é necessário uma evolução também na comunicação, utilizando a forma como ela se comunica com esse usuário ou com esse aluno, em especial pelos meios digitais, né? E eu diria que um dos pilares importantes que as instituições precisam estar atentas é em relação à própria comunicação digital, por exemplo, o site da instituição, né, ou da marca, que muitas vezes pode estar desalinhado ou desatualizado em relação a esses novos conceitos que são considerados 3.0 ou as expectativas desse aluno 3.0.
Você citou alguns pontos interessantes, a questão da atualização do site, as redes sociais que estão super em voga. Quais são as principais, então, ações e práticas que as instituições devem fazer, resumidamente, então, para quem está nos assistindo?
Então, existem muitas aplicações práticas para o marketing digital. O que é bom esclarecer, vai muito além de publicidade, né? Existem várias ações de marketing digital que podem ser muito interessantes, né, dentro da questão da comunicação, envolvimento e engajamento do aluno. Eu diria que as redes sociais hoje são uma das principais ferramentas em relação a esse engajamento, que tem potencial para esse engajamento. Né? Então é muito importante, eu diria que um dos pontos, é difícil numa resposta citar todos, né? Mas um dos pontos muito interessantes e muito atual em relação a ações nas redes sociais é a geração de conteúdos. Né? O usuário ele valoriza muito as marcas, no caso as instituições, que de alguma maneira contribuem com conteúdos interessados para a comunidade, né, como artigos, como vídeos, aplicativos, né, e até ações sociais. Né, eu diria que utilizar as redes sociais como uma ferramenta de divulgação e de geração dessas ações e de geração de conteúdos é um dos princípios básicos.
Ou seja, não é só o aluno que tem que estar conectado, as instituições também.
Especialmente as instituições também. Quando nós falamos de internet 3.0, é importante destacar que essa nomenclatura está diretamente relacionada à maneira como o usuário se relaciona com a internet e à maneira como as marcas, ou no caso as instituições, também se relacionam com a marca e com o usuário. Então é importantíssimo que exista uma atualização desses conceitos dos dois lados.
Ok, muito obrigada, Júlio César. Parabéns pela palestra, parabéns pelo tema. Bom, a ABMS tem essa preocupação, de fato, de trazer esse tema marketing digital, como disse o Júlio César. E eu vou conversar agora com a vice-presidente da associação, a professora Carmen Luiza da Silva, que vai comentar então um pouquinho por que trouxe esse tema neste mês de maio.
Não tem muito a ver com o mês de maio, tem a ver com o tema. Né? A importância das instituições de ensino se conectarem a esse tema é fundamental. Primeiro porque, como educadores, né, a gente tem sempre uma postura talvez um pouco mais conservadora. Mas na função de gestor, é importantíssimo que se enxergue, se visualize como o aluno tá se conectando com a instituição, como o professor está se relacionando com a instituição e que se gerencie adequadamente essa mídia. Veja, pelo fato dos educadores não serem da área da comunicação, é importantíssimo que se permita um departamento de marketing dentro da instituição que faça, que utilize as ações, que atualize as ações e que possa fazer as articulações corretas. Então, quando a gente fala que nem sempre o dono da instituição, o corpo diretor dessa instituição, ele não é o público-alvo. Né? Ele também ele é um dos públicos que se relaciona. Então, ele não pode definir a imagem, o layout, a forma como isso vai acontecer. É importante que tenha um profissional da área atuando e fazendo com que isso aconteça. Então, achei muito importante a palestra do professor Júlio, porque ele conseguiu, até por ser da área da educação também, ele conseguiu explicar para os gestores, né, quais são os principais meios que devem ser utilizados para que se possa ser compreendido para compreender a função do gestor de marketing, né? Como o gestor de marketing vai tratar esse tema. Então, nesse sentido, a ABMS busca a atualização do gestor, né? Para que possa ser feita uma boa gestão da área de comunicação das suas instituições.
Inclusive, professora, a gente está dando um passo super importante agora, que justamente são essas transmissões ao vivo, essas entrevistas ao vivo com os palestrantes. Isso também mostra essa modernização e essa atualização tecnológica diante da associação, diante das instituições de ensino superior.
Justamente. Então, quando o gestor de marketing pediu, olha, nós precisamos usar a internet 3.0, é para que cada vez que um vídeo desse seja acessado, não fique lá cortando, né? Não fique, a banda tem que ser larga, tem que estar conectado nessas novas mídias, nesse novo formato de comunicação, e que, olha, no meu tempo de comunicadora, era muito diferente, a gente ouvia falar coisas sobre a fragmentação, a segmentação efetiva do anúncio, e a gente não conseguia visualizar isso quando eu estava lá, há muitos anos atrás, não vou falar quantos anos, né, na universidade estudando comunicação. E hoje a gente vê, está aí, fragmentado, direto a um único aluno, né, um único usuário, um único consumidor. Isso, se a instituição de ensino, como geradora de conhecimento, como produtora de conhecimento, não estiver conectada nesse novo cenário mundial que se apresenta, ela vai estar completamente defasada e fora do que é a realidade mundial.
Tá ótimo, professora. Muito obrigada pela sua entrevista. A gente também vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais dois palestrantes contando aí cases, casos de sucesso aí de instituições que já aplicam o marketing digital 3.0 e após o seminário também vamos entrevistá-los. Então, fique conectado, fique ligado conosco. Até já.